Então, muito boa tarde a todos. Creio que a ordem de trabalhos é clara, foi distribuída a todos. Hoje, tal como tínhamos estipulado, iríamos analisar as propostas e a calendarização das mesmas. E, portanto, aquilo que eu solicitava era que os grupos parlamentares se inscrevessem, ou podemos começar pelo PSD e depois pelo PS, pelo Bloco e pelo CDS, e depois permitam-me que eu também fale, vista. Portanto, eu iria então pedir aos grupos parlamentares que se pronunciassem, se já tiveram a oportunidade de analisar as propostas que foram atempadamente enviadas para os senhores deputados que compõem o grupo e, neste caso, perguntava ao PSD. Para repetir, então, estávamos a pedir aos grupos parlamentares que se pronunciassem sobre as diferentes propostas que foram devidamente enviadas e atempadamente enviadas pelos serviços da Comissão a todos os senhores deputados que compõem o grupo de trabalho e, portanto, pedi ao PSD o favor de se pronunciar sobre as propostas e a calendarização, sendo certo que é o PSD que apresentou o maior número de entidades a ouvir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. De facto, aqui a nossa proposta vai no sentido de ouvir o maior número de entidades possível, até porque estamos aqui presentes presente a uma lei reforçada, a uma lei que nós queremos discutir pelo máximo, que seja o mais abrangente possível e que integre todos aqueles que são os atores do Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde. Esta lei de bases que estamos aqui sobre a qual estamos a trabalhar, nós vamos dividir dividimos os a lista de entidades em personalidades, associações de doentes, envolvemos o ensino, a economia da saúde, a gestão hospitalar, os cuidadores informais, a Associação Nacional de Freguesias e de Municípios, porque também, devido a estes processos de descentralização, também têm que ser ouvidos, os cuidados continuados, de várias associações, as associações também da saúde pública, dos cuidados paliativos, da medicina geral e familiar, da saúde ocupacional, das tecnologias de informação e acesso à informação de saúde, a saúde prisional e as relações internacionais. Assim como também as profissões da saúde, incluindo as ordens e os sindicatos, e outras personalidades que desejamos ouvir e que tiveram responsabilidades políticas e outras que têm também um saber sobre o sistema no seu, na sua globalidade. E, portanto, fizemos chegar à Comissão esta vasta lista de entidades porque queremos, de facto, debater esta lei num grau máximo e não de mínimos. Não queremos que esta lei dure apenas alguns meses, até ao próximo governo, que será do Partido Social Democrata, com certeza, mas que dure bem mais para além desta e das próximas legislaturas, e, portanto, penso que deve ser uma lei que integre os contributos daqueles que são os atores fundamentais do Sistema Nacional de Saúde em Portugal. E, por isso, Senhora Coordenadora, aí temos a nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então ao Partido Socialista, a deputada Jamila Madeira.
Bem, muito obrigada. Esta intervenção do PSD, acompanhada da lista de proposta de nomes que pretendo ouvir, suscita-nos logo uma clarificação, ou melhor, fica automaticamente clarificado. O PSD nunca discutiu saúde em Portugal, porque não tem a mais pequena ideia do que é que cada uma destas entidades defende, e, portanto, começa por aí, por ter que aqui, neste espaço e rigorosamente neste período de especialidade, ouvir tudo e todos, se lhe faltar algum, julgo que será com certeza por lapso, para poder ter a noção do que é que significa o Serviço Nacional de Saúde e o que é que se pretende do Serviço Nacional de Saúde. O Partido Socialista quer e leva muito a sério este debate e esta discussão em torno de uma nova lei de bases da saúde. E pretende que ela seja de facto eficaz para os portugueses e para as portuguesas, para todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde. E isso é para nós a pedra de toque desta discussão. E, portanto, não aceitamos que haja desvios desse foco. Também não aceitamos que haja bloqueios de comunicação. E, portanto, estamos absolutamente cientes que não queremos de maneira nenhuma que haja bloqueios de comunicação. E, portanto, esperamos, como temos dito sempre, que todos os que são os verdadeiros defensores do Serviço Nacional de Saúde se coloquem nesta discussão de especialidade como defensores do Serviço Nacional de Saúde e não como forças de bloqueio à criação e ao reforço que o Serviço Nacional de Saúde pretende. E, portanto, mais uma vez, ficamos na dúvida do que é que o PSD pretende. Ainda assim, o Partido Socialista estará aqui para construir e para construir uma solução de acordo com todos que permita auscultar no sentido de avançarmos e de termos no fim deste processo e destes dias que o plenário nos deu para trabalhar em especialidade uma proposta que de facto reforce o Serviço Nacional de Saúde e que não seja apenas uma proposta que pretende criar entraves, pôr areia e discutir aquilo que aparentemente o PSD nunca discutiu com as entidades, cidadãos e todas as figuras que colocou aqui nesta lista, mas o que nós queremos de facto é o benefício do Serviço Nacional de Saúde. E o benefício do Serviço Nacional de Saúde será aquilo que é o objetivo do Partido Socialista no fim deste processo e, independentemente de toda a areia que atirem para esta engrenagem, ao Partido Socialista não nos tirarão o foco. E, portanto, era aí o comentário que queria dizer sobre esta matéria. Por isso mesmo, nós, depois de termos auscultado e ouvido em diferentes momentos e com as múltiplas audições que foram sendo, audiências que foram sendo solicitadas em bilateral ao Partido Socialista, que já ouvimos várias entidades, e depois de tudo isso, entendemos fazer uma proposta com muita parcimónia, aceitamos que outros pudessem fazer de uma maneira mais alargada, tão alargada como aquela que o PSD aqui apresenta, achamos que não seria expectável e, portanto, apenas traduz a noção de que o PSD não está a começar do zero, está um bocadinho mais atrás ou outros objetivos que não queremos colocar em cima da mesa estão por trás deste tipo de proposta. E por agora ficava aqui. Obrigada.
Muito obrigada. Pedi então ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. As propostas do Bloco de Esquerda para a audição estão aqui, são bem claras. Nós optamos até por privilegiar algumas entidades, no caso centrais sindicais, etc., que elas próprias já agrupassem uma série de opiniões que nós achamos que seriam importantes de ouvir, por exemplo, os promotores da petição, que agrupa já várias personalidades, a Fundação pela Saúde também, o projeto Mais Participação, Mais Saúde, que agrupa também várias entidades na área da saúde, associações e outras, e no caso das centrais sindicais o mesmo. Agora, mais do que esta lista que o Bloco de Esquerda apresenta, e olhando para as listas dos outros partidos, em concreto do Partido Social Democrata, eu creio que nós devemos fazer uma discussão sobre, independentemente das propostas de cada uma e de cada um de nós, sobre a lei de bases, os projetos de lei que os vários partidos têm e que desceram à comissão, que estão agora na especialidade, neste grupo de trabalho. Eu acho que nós devemos perceber se estamos aqui a sério para fazer um trabalho de especialidade a sério ou não. Porque fazer uma lista de 122 entidades / personalidades, que podem ser desdobradas ainda mais, dá a ideia que se pretende que este grupo de trabalho trabalhe até ao final da legislatura, esperando que a legislatura corra e acabe sem que nada tenha acontecido. E, portanto, isto não é, obviamente, uma forma séria de estar nesta discussão, de uma discussão importante como uma discussão sobre uma lei de bases da saúde. Eu creio que a única forma de tentarmos compatibilizar esta lista exaustiva com a seriedade e eficácia que um trabalho em especialidade sobre uma matéria tão importante exige, é das duas uma. Ou nós, aqui, nesta calendarização, definimos uma grande parte destas entidades, estas, de todos os partidos, para apresentarem parecer por escrito, ou então, e tem que ser uma grande parte, ou então para as ouvirmos a todas, sem prejuízo de nenhuma, para que nenhuma fique de fora, nós vamos ter que ter audições conjuntas, porque senão é impossível nós fazermos este tipo de trabalho em especialidade, dentro de tema, dentro de tempo e com eficácia. Creio que se nós queremos efetivamente levar a sério este trabalho em especialidade, uma das duas coisas vai ter que acontecer, porque senão fica só aqui a ideia que foi uma tática para que este grupo de trabalho se extinguisse por falta de tempo para fazer todas as audições. Muito obrigado.
É só porque eu não me pronunciei sobre a metodologia, sim, sim, de como é que havíamos de tratar, eu só queria dizer que subscrevi esta parte final aqui do deputado Moisés, e portanto também temos que, acho que nos dois cenários temos que escolher claramente.
Senhora deputada Isabela Guerra Saneto, do CDS.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Muito rapidamente dizer que, obviamente, o que tinha sido solicitado era que cada partido apresente a sua lista. Nós falamos pela nossa e não avaliamos intenções de quem quer que seja. Entendemos que, obviamente, não pomos sequer em causa ou em dúvida a seriedade de todos os grupos parlamentares naquilo que estão aqui para fazer e obviamente, também com pragmatismo para termos a noção do que é viável e, portanto, no tempo que temos disponível, e penso que cada um poderá calendarizar ou ordenar prioridades e perceber, do ponto de vista da metodologia, se algumas entidades, como já tem acontecido noutros grupos de trabalho, poderão ou não apresentar os seus depoimentos por escrito. Portanto, nós vimos para este grupo de trabalho com seriedade, nós vimos para este grupo de trabalho com o objetivo, independentemente, e nunca poderá ser a dissonância de opiniões que pode levar a julgamentos de intenção, nisso nós não alinhamos, como é evidente. A nossa lista tem que ver com as prioridades que entendemos da área da gestão, à área da prestação, à área da ciência também, aquelas entidades e personalidades que achávamos que tinham mais capacidade de sintetizar, de relembrar, porque obviamente a densidade do tema e a profundidade do tema exige também que não sejamos, ao contrário, movidos por precipitação e por pressa. E, portanto, estamos muito confortáveis com a lista que apresentámos e reforçamos a nossa intenção e abertos a diferentes metodologias. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, se me permitem, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, dizer aqui algumas questões. Relativamente às nossas propostas, nós basicamente podemos agrupá-las em três dimensões, uma ligada a personalidades e pessoas ligadas à saúde que têm efetivamente o pensamento sobre diferentes áreas e matérias que entendemos que a Lei de Bases da Saúde deve ter, quer matérias mais específicas, quer também questões mais de organização do Serviço Nacional de Saúde, em concreto. Depois, os representantes, quer dos utentes, quer também dos profissionais, e não podíamos deixar de aqui também referir a questão dos estudantes. Dizer que nós não optamos por colocar a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e optamos pelo Fórum Nacional dos Estudantes da Saúde, porque a Associação Nacional de Medicina tinha autoproposto, e como os serviços fizeram o trabalho de casa e bem enviaram-nos uma lista das entidades e personalidades que já tinham solicitado audiência ao grupo parlamentar, embora depois outros grupos parlamentares tenham colocado a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, optamos efetivamente por colocar a Federação, o Fórum Nacional dos Estudantes de Saúde, que engloba não só os alunos de medicina, mas de todas as áreas da saúde. E depois a questão que nos parece também importante, porque há um Conselho Nacional de Saúde que achamos que deve versar e deve ter pensamento, certamente, e porque a própria composição do Conselho Nacional de Saúde é muito eclética e tem uma representação muito abrangente, pareceu-nos que efetivamente o Conselho Nacional de Educação, de Saúde, perdão, podia e devia estar aqui presente. Agora nós também, se me permitem, há aqui questões de operacionalidade que o Grupo Parlamentar do PCP também gostaria daqui referir. Nós estivemos a contabilizar e são, e era uma pergunta que eu fazia ao PSD para esclarecimento, na sua proposta 122 tem 44 subscritores dos princípios orientadores da saúde para uma lei de bases da saúde. Eu pergunto se querem ouvir os 44 ou se um ou dois ou três que os represente. Portanto, porque o estar aqui 44, não sei qual é, se querem ouvir as 44 personalidades que subscreveram ou apenas um representante. Por exemplo, na conjugação com a do CDS, vemos que o CDS apresenta também esses subscritores, mas na pessoa do professor Germano de Sousa. Portanto, queríamos perceber efetivamente o que é que o PSD queria. E depois eu gostaria também de perguntar ao PSD, porque na semana passada o deputado Ricardo Batista Leite, em nome do PSD, pediu uma autorização ao grupo de trabalho e foi concedida para que até ao dia 18, que iam ter uma Convenção Nacional da Saúde e que até ao dia 18 poderiam acrescentar mais nomes ou mais entidades. Eu pergunto se perante esta listagem, se ainda mantém a intenção, porque efetivamente é uma pergunta legítima que ao grupo parlamentar do PCP ocorreu-se, porque fomos também procurar esta informação. Depois, porque o assunto também nos parece que de facto é sério e deve merecer reflexão, agora há uma questão de operacionalidade e de tempo para, e portanto a questão que o PSD ainda não se pronunciou relativamente à metodologia. Também era importante o que é que o PSD propõe, porque o PCP claramente entende que perante esta listagem e na conjugação dos diferentes grupos parlamentares, que nós, à semelhança do que acontece com outros grupos de trabalho, temos duas alternativas: ou pedir pedidos de pareceres por escrito a várias entidades e instituições ou personalidades, e as audições conjuntas. Não é a primeira vez que isso acontece e, portanto, queríamos também, era importante que ouvissem. Na nossa perspectiva, parece-nos que não é desmeritório de um grupo de trabalho fazer-se audições públicas, aliás, tem sido feito, e também os pedidos de parecer, também é essa outra dimensão. E, portanto, o grupo parlamentar do PCP, em termos de metodologia, pelo prazo, eu gostaria de relembrar que estes projetos baixaram por 60 dias. E, portanto, pelo prazo que temos para trabalhar esta matéria, eu gostaria de colocar estas questões e de dizer que o PCP entende que se deve promover audições públicas e pedidos de parecer por escrito. Eu agora passo outra vez para o papel de coordenadora, e tinha uma inscrição da senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça favor, senhora deputada.
Eu acho que isto não está a gravar, não faz mal. Ah, estão a gravar? Bom, então, eu queria só acrescentar, de facto o meu grupo parlamentar já manifestou a sua opinião, mas eu não posso deixar de pedir ao PSD
muito sinceramente, que tenham em conta a contenção que existiu nas listas dos outros grupos parlamentares. Como a senhora coordenadora disse, e bem, os projetos baixaram por 60 dias. Não está em causa a sistematização da lista apresentada pelo PSD, nem as entidades que pretendem ouvir, mas há, de facto, um prazo. Há, de facto, um processo legislativo que é para ser concluído, que todos nós já percebemos, até pelo contributo que fizemos em fase da apresentação de iniciativas legislativas, que estamos todos interessados que este processo chegue ao fim desta legislatura. E, portanto, eu só questiono o PSD no sentido de lhes pedir alguma contenção e, desculpa, afirmo mesmo que, ao ver uma lista com 122 entidades, em que cada entidade muitas vezes tem mais de 40 pessoas para serem ouvidas, quer dizer, isto é um impedimento objetivo à condução e continuação dos trabalhos deste processo legislativo. Portanto, visto que ainda não começámos com a matéria substancial, apelo sinceramente ao grupo parlamentar do PSD que possa fazer um exercício de contenção e que facilite os trabalhos no sentido de levarmos a bom porto esta lei. Obrigada.
Deputado do PSD, Luís Valls.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. De facto, eu aqui, em nome do PSD, não posso admitir que outros grupos parlamentares, nomeadamente o Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda, nos acusem o PSD de falta de seriedade neste âmbito. Esta lei de bases, que está ainda em vigor, que já dura há mais de 30 anos, que sabem exatamente como é que nasceu. E ela, hoje, ainda está em vigor. O PS diz-nos que o objetivo é criar forças de bloqueio, entre areias na engrenagem. Ora bem, ou estamos cá nisto a sério, ou então não estamos. E o PSD está nisto a sério. E por isso é que escolheu estas associações, estas personalidades, porque, de facto, são elas os atores do SN, do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que nós aqui pretendemos é fazer uma lei pelos máximos. Uma lei abrangente e que dure bem mais, se calhar, que os próximos 30 anos. E nós ou estamos cá, de facto, disponíveis para a discussão, ou então não discutimos nada. Parece que isto às vezes é que é o objetivo. É não discutir nada para fazer a passar uma lei que, ainda por cima, é uma lei reforçada, que é uma lei que tem objetivos, como nós sabemos, de grande importância. E eu pergunto outra coisa, que é quem é que exclui então desta lista? Quem é que é menos importante? Quem é que é menos importante para vocês? Não, se nos estão aqui a acusar de estar aqui a meter areia na engrenagem, eu pergunto onde é que está a areia? Eu não vejo aqui areia nenhuma. Acho que estas pessoas são todas importantes de ser ouvidas. Relativamente àquela questão que a senhora coordenadora colocou, naturalmente que no ponto 122, 44, não queremos ouvir os 44, seriam naturalmente os representantes destes subscritores. Mas dizer que nós não temos medo de ouvir quem quer que seja e que atue na área da saúde em Portugal. E essa é a prova, e a prova está aqui nesta lista de entidades. Segundo, o benefício destas audições não é do Parlamento, é dos portugueses. Porque nós, quanto mais abrangente tivermos uma lei que recolhe os contributos da maior parte dos atores que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, mais melhor será ela, melhor serão os resultados finais e, portanto, teremos aqui, naturalmente, uma lei abrangente e que toda a gente se identifique. E uma última questão é pedir contenção ao PSD. Para nós são todos importantes e, portanto, não vamos retirar desta mesa nenhum destas personalidades, destas associações. Se acharem que há algum que não é importante, enfim, os senhores ficarão com essa sugestão e poderão dizer quais destes atores é que não são importantes, que façam a parte das audições. Relativamente à questão da parte organizativa, como é óbvio, isto baixou, tem 60 dias, baixou à Comissão de Saúde por 60 dias. Naturalmente que nós queremos os contributos destes elementos, podem ser escritos, pode-se fazer audições públicas, podem-se fazer reuniões alargadas, desde que tenham, naturalmente, os atores, enfim, dentro daquela que façam sentido. E, portanto, aqui nós o que pretendemos é recolher o máximo de informação, de contributos e envolver a sociedade, a sociedade, neste caso, envolvida na saúde, para podermos fazer um trabalho melhor enquanto deputados e corresponder às expectativas dos portugueses. É, isso, é para isso que estamos aqui a fazer, aliás, dentro daquilo que o Sr. Presidente da República também nos alertou e nos aconselhou. Muito obrigado, Sr. Coronel.
Se me permite, Sr. Deputado Luís Valles, só para perguntar relativamente ao dia 18, mantém-se a vossa intenção, a intenção do PSD de acrescentar novos nomes?
Sim, eventualmente sim, nós vamos ter agora o nosso Conselho Estratégico Nacional. Pedíamos, como foi na última reunião acatado, se pudéssemos fazer mais algumas sugestões dentro naturalmente desta própria metodologia que se quer célere, mas também que se quer também feita de forma também com pés e cabeça.
Senhora Deputada Isabel Galrissa Neto.
Senhora Coordenadora, muito obrigada. Só para também, já agora, porque não é a primeira vez, e nós falámos, ou melhor, já utilizámos esta prerrogativa que nos é dada noutros grupos de trabalho. E eu queria aqui relembrar que os dois meses, e penso que foi até a Senhora Deputada Eurídice Pereira que disse isto na última reunião, os dois meses podem ser, os 60 dias podem ser prolongados, ainda mais não se compreenderia se isso não acontecesse numa lei com esta relevância, e com isto não estou a dizer que não tenha que existir pragmatismo, mas quer dizer, se noutros grupos isso tem acontecido, também aqui relembrar que os 60 dias são prorrogáveis. Era só isto que eu gostava de...
Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado... O deputado Moisés Ferreira tinha... já falará. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. É muito rápido, só para dizer que da parte do Bloco de Esquerda, nós até apresentámos o nosso projeto em janeiro de 2018, debatemos em plenário em junho de 2018 e desde então que ele espera pela especialidade. Portanto, é óbvio que nós queremos fazer discussão sobre o assunto. Ouvimos o PSD dizer que quer ouvir todas as entidades, ótimo. Então, eu acho que o que resta aqui é agora... fazer metodologia, operacionalizarmos isso e efetivamente para nós ouvirmos todas as entidades, para não ficar ninguém de fora, temos que agizar aqui as audições conjuntas, porque é a única forma de nós operacionalizarmos isto.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado Benzés Ferreira. Sr. Deputado Eurídice.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. É só para dar nota do seguinte, eu não disse, perguntei dessa possibilidade. De qualquer das maneiras surgiu aqui depois na conversa de que, por força das eleições europeias, vai haver até uma interrupção de trabalhos. O que prejudica, e há imensos grupos de trabalho, sabe bem, é coordenadora pelo menos de um que eu... E, portanto, o desejável, obviamente, é que nós consigamos acomodar estas audições nos 60 dias, sob pena de se tornar absolutamente impraticável a realização de trabalho. Este é que é o assunto objetivo, ok?
Muito bem, então eu creio que, estando já este ponto assente de que, e creio que, pelo menos é essa a interpretação que eu faço, mas da parte do PCP nunca foi a intenção de impedir a audição de quem quer que seja, todas as entidades podem e devem ser ouvidas, podemos é utilizar metodologias diferentes para ouvir essas entidades. E, portanto, eu acho que nós temos que tentar operacionalizar. Já vimos aqui que duas possibilidades são audições conjuntas mais pedidos de parecer e, portanto, se me permitem, eu creio que fiz algum trabalho de casa e eu tentei fazer uma comparação das diferentes entidades que os diferentes grupos, e há cruzamentos em diferentes entidades, e parece-me que, não deixando ninguém de fora, que nós poderíamos agrupar isto, tentar agrupar. E nós conseguimos numa proposta, eu tentei fazer uma proposta de agrupamento de entidades pela natureza dos diferentes, das diferentes e dos diferentes grupos parlamentares, das propostas dos diferentes grupos parlamentares, e se me permitem, para lançava, se me autorizam a fazer isso, esta proposta de organização que eu tentei fazer e que penso que acolhe todos. Eu organizei em 6 grupos e, portanto, seriam possíveis de pedir estas serem audições públicas, portanto, em 6 grupos. Um grupo em que colocaríamos as ordens profissionais, os sindicatos, as associações profissionais e as associações representativas de grupos profissionais, porque algumas aqui não são só nas diferentes propostas dos grupos há associações, por exemplo, eu lembro-me do PCP que pôs a Associação dos Médicos pelo Direito à Saúde, representa médicos e, portanto, poderia, o Bloco de Esquerda também a colocou, poderia ficar neste primeiro grupo, assim como, por exemplo, porque é certo que os administradores hospitalares têm uma função de administração, mas representam profissionais do SNS, administradores hospitalares, poderia ficar um grande grupo com estas entidades. Depois um segundo grupo em que poderíamos colocar, porque isto foi claro, é transversal aos diferentes grupos parlamentares, associações de doentes, mais aqui é caso único, é o do PSD, que é a Associação dos Cuidadores Informais, portanto, mas estão relacionados com os doentes, com as famílias. Familiarmente também poderia ser colocada neste grupo, porque representa doentes, familiares de doentes com uma patologia específica, que é a saúde mental. Depois, outros grupos parlamentares, designadamente, creio que se a memória não me falha, o PS e o Bloco colocaram aquele movimento Mais Participação em Saúde. Também poderiam ficar aqui porque representam utentes, representam a plataforma cívica de Cascais, mas isto depois nós podemos colocar estas diferentes, portanto, o PSD tem muitas associações de doentes, tem cuidadores informais e tem de diferentes áreas. Portanto, este segundo grupo em que estariam representados os utentes e os doentes. Um terceiro grupo em que terceiro grupo em que estariam representadas ou poderiam ser ouvidas as sociedades científicas, porque há várias sociedades científicas que são apresentadas, mais as escolas de saúde pública e as escolas de... têm muito a ver com, aqui, com a proposta, com a base da proposta do PSD, não é? Que tem no ensino, portanto, diríamos que colocaríamos aqui as sociedades científicas. As escolas, a questão ensino-escolas, porque aqui vai mais além das escolas, tem o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas. Temos também, aqui poderíamos colocar as associações dos cuidados paliativos, porque elas não são associações, são científicas, não, são, é a Associação dos Cuidados Paliativos. Não são, entendo eu, que elas são também científicas e não representam os doentes, mas sim os profissionais e são de natureza científica. Como poderíamos colocar, já que colocamos neste grupo as escolas, poderíamos também colocar a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e o Fórum de Estudantes da Saúde, num grupo em que nós colocaríamos ensino, educação e... vocês apresentam a Associação de Cuidados Paliativos. Associação de Cuidados Paliativos. Poríamos as sociedades científicas, as escolas, porque as escolas têm alguma coisa a ver com colocaríamos os estudantes, porque estão ligados ao ensino, não é? Portanto, os estudantes, e a Associação dos Cuidados Paliativos, porque elas também têm a natureza científica, creio eu, mas... Eu creio que têm algum grau de... Eles também se debruçam sobre, não só sobre o estado dos cuidados paliativos, mas sobre... mas essa também, se não, pode ir para a associação dos, ou dos profissionais, ou... pronto. Mas isto é uma tentativa de conseguir granjear todos. Um quarto grupo, diríamos até pegando na denominação do PSD, dos setores social e da economia da saúde. E aqui, claramente, tentando englobar a economia da saúde, colocar as propostas dos economistas da saúde que quer o PSD, quer o PS, quer o CDS colocam. Neste caso, até bate certo que é a mesma pessoa, que é o professor Pedro Pita Barros. Portanto, economia da saúde e setor social da saúde. Depois, portanto, além do... teria o setor social da saúde e a economia da saúde. E aí... vocês têm aí na página... Não está por página, mas é a partir do 34. Mas há aqui algumas que não estariam. Por exemplo, o Infarmed não ficaria na economia da saúde. Colocaríamos... Que não é... Eu tentei organizar aqui outra... Um macro, está bem? Portanto, o setor social da saúde, a economia da saúde, incluindo na economia da saúde os economistas da saúde que são propostos, quer pelo PSD, quer pelo CDS, porque são os únicos que apresentam, que é o professor Pedro Pita Barros. Pronto. Depois... diríamos um quinto grupo em que se colocam as instituições públicas e os organismos estatais, chamemos assim. Eu coloquei este nome, eu já vou dizer o que é que eu lá colocaria. Temos aqui a Direção-Geral de Saúde, temos a Comissão de Coordenação da Rede Nacional dos Cuidados Continuados, temos a Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos, isto é tudo do PSD. A Direção-Geral de Saúde é do PS. A ADCE, a ACSS, a estrutura de missão, colocaria também aqui o Conselho Nacional de Saúde, que é mais abrangente, o Infarmed, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que é uma proposta do PSD. Portanto, depois isto carece de ir verificar outras, mas ficaria este chapéu das entidades públicas, ou que estão sobre a alçada de instituições públicas. Por exemplo, a estrutura de missão, como aqui disseram na audição da Comissão de Saúde, eles não têm autonomia, estão dependentes do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. E, portanto, a mesma coisa da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos e a Comissão Nacional dos Cuidados Continuados também estão sobre a alçada do Ministério da Saúde. Portanto, e depois, um sexto chapéu, em que estariam as personalidades, não é? E, portanto, serão aquelas as individualidades que quer o PCP, quer o PSD, quer o CDS colocaram. Sendo certo que as do CDS-PP seriam estas, não é? Sendo certo que as do CDS até representam instituições, as cargas para a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, o Dr. Manuel Lemos, das Misericórdias, que poderia entrar neste tal grupo do setor social e nessa natureza. O que é que nos faltava? O que é que faltava? Duas áreas aqui que faltaram, que é a questão da Associação Nacional de Freguesias, e permitam-me, senhores deputados, porque não fica bem ter um erro, é a Associação Nacional de Freguesias, mas não é a ANF, é a ANAF. É a ANAF, é das farmácias. Não, desculpa, mas está lá a ANF. Não, isto é só porque se os seus presidentes junto à freguesia das assembleias vêm, ficam um bocadinho e bem. Pronto. E a Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto, não arranjei chapéu para estas entidades, e é o poder local, e as relações internacionais. As relações internacionais que o PSD propõe, eu, para os senhores deputados colocarem, saberem, está-se a referir da representação permanente de Portugal junto à Comissão Europeia, da representação de Portugal junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, a representação permanente de Portugal em Genebra com responsabilidades em articular com a OMS e o Conselho Diretivo do Instituto Camões. E, portanto, aquilo que, o que é que poderíamos, porque sendo certo que certamente terão contributos para dar, aquilo que eu pensei é que poderiam ser prescritos, parceiros prescritos. Estas entidades poderiam ser parceiros por escrito. E, portanto, as que o PSD apresentou como relações internacionais. Representação permanente junto de Portugal junto à Comissão Europeia, a REPER, não é? A representação de Portugal junto às comunidades de países de língua portuguesa, a representação permanente de Portugal em Genebra e o Conselho Diretivo do Instituto Camões. Portanto, foram as únicas, acho que os parceiros por escrito poderiam resolver estas entidades, até porque eu não estou a ver o representante português junto ao OMS vir de Genebra a Lisboa fazer uma audição. E, portanto, era esta a proposta que o trabalho tentativa de síntese que fiz relativamente a estas audições todas.
Só há quatro parceiros.
Sim, não, estou a lançar à discussão estas propostas. Uma tentativa de conjugar os diferentes...
Sim, Sr. Deputado Luís Valles, PSD.
Senhora Deputada Coordenadora, nós muito, de facto, nós agradecemos e, de facto, parece-nos bem este agrupar isto com estes chapéus. De facto, nós temos aqui uma pequena questão que gostamos também de pôr aqui à consideração do Grupo de Trabalho, que tem a ver que se calhar faria mais sentido colocar os cuidados paliativos e continuados juntos, ao invés de colocar os paliativos com o ensino. Penso que nessa perspectiva acho que poderia fazer mais sentido. E depois... Haverá aqui outras individualidades e, se calhar, outros organismos que poderão ser pedidos parceiros por escrito. É só preciso afinar um bocadinho aqui a malha para, enfim, para nós podermos fazer essa avaliação e depois aqui colocar à vossa consideração. Relativamente à questão... das entidades internacionais, acolhemos naturalmente como a sugestão da Sra. Deputada Coordenadora. Relativamente ao... Agora, eu gostava era de saber, isto temos aqui os seis ou sete chapéus por áreas. A partir daí, nós não vamos poder fazer audições públicas aqui numa série de coisas que são... temos que desmembrar aqui algumas situações dentro de cada... um destes chapéus, não é? Nós, por exemplo, nesta questão das ordens profissionais, nós gostaríamos de ouvir, de facto, acho que fazia mais sentido ouvir as ordens e as profissões e as associações representativas da profissão e os sindicatos de uma outra vez, porque com certeza que as ordens terão um tipo de contributo, os sindicatos terão um outro tipo de contributo. E, portanto, parece-nos aqui, dentro de cada um destes chapéus, nós podemos dividir em duas ou três sessões, por assim dizer.
Eu não sei se os grupos parlamentares ouviram a proposta do PSD, que era de, dentro dos grandes chapéus, que chamemos assim, que foram criados... poder-se subdividir audições. Foi dado o exemplo das ordens profissionais e dos sindicatos para que não fossem ouvidos todos da mesma maneira, mas que fossem ouvidos de forma dividida.
Nós colocamos a ouvir dentro das profissões da saúde associações representativas, ordens e sindicatos. E depois as sociedades que concordamos que sejam colocadas na parte mais da educação. E, agora, na questão das ordens, nós gostávamos de ouvir os senhores bastonários das ordens, dos biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, de todas as ordens existentes na saúde e que operam na saúde, para que nos deem os seus contributos mais a fundo do que ouvir o Conselho Nacional, porque, de facto, achamos que é mais, que o sumo será maior. E, portanto, esta é a nossa proposta. Isto é a lei de base da saúde, não é? Ou seja, só para resumir aqui, senhora deputada coordenadora, nós achamos que dentro destes chapéus que nos parecem muito bem, deveríamos subdividir pelo menos em duas partes, duas ou três, dependendo, assim como dentro destes chapéus podemos pedir às entidades que nos façam chegar por escrito o seu parecer. Sim,
porque vem.
Não. Podem vir os sete. Sim. Uma audição conjunta das ordens e das associações representativas. Ou então, e depois a seguir, com todos os sindicatos também, com os sindicatos todos, fazemos uma outra sessão. Não me parece nada.
Sim, Sr. Deputado Jamila Madeira, PS.
Eu acho, não tenho uma ideia muito clara sobre se é necessário ou não subdividir. A única questão que, primeiro, acho que esta questão dos chapéus parece-me muito eficaz e está muito organizado, e parabéns pela proposta, porque acho que ajuda na metodologia. Aquilo que me parece que não se sente só nesta questão das ordens, mas também se sente aqui na questão dos utentes, é que há, ou pode haver, e portanto deveria ser identificado, por exemplo, associações de utentes que estão em plataformas que também estão aqui indicadas e portanto estão sobrepostas, e portanto quando também o PS propôs a CNOP, se é para ouvir as ordens já não faz sentido ouvir a CNOP, não é? Ou seja, há aqui um conjunto de sobreposições que acabam por, se é para subdividir, então as que agregam saem, não é? Ou não, ou se é para sermos mais objetivos, independentemente de convidarmos os outros a estarem presentes a quando dessas plataformas ou confederações colocarem a posição, então fazemos uma coisa mais equilibrada, no sentido de as plataformas falam, mas são todos convidados a estar presentes e a poder adicionar algum contributo pessoalmente. Mas o que eu acho é que estes seis guarda-chuvas me parecem uma boa divisão daquela que é o espírito de todas as propostas que foram entregues, e apenas devemos ter cautela para evitar estas sobreposições, e acho que se assim for teremos aqui um contributo excelente.
Muito obrigada. Então, para o doutor... deputado Luís Valls.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. De facto, nós até propomos que associações de doentes, como são muito representativas e que são muitas, que se faça uma audição pública num dia, enfim, para que possamos recolher o contributo de todas elas. Acho que todas elas se sentirão integradas. Poderemos também, ao mesmo tempo... Peço desculpa. Isso. Não, até sabe, penso que poderíamos convidá-las a também entregar por escrito as suas, chamá-las, ouvi-las, e se elas quiserem trazer mais contributos escritos, poderão trazê-lo. Aqui o que eu acho que é importante é nós envolvermos todos os atores e que todos eles depois possamos verter aquilo que eles nos trazem na lei de bases. E, portanto, podemos fazer até esta audição pública.
Muito obrigada, deputado Moisés Ferreira.
Obrigado. Eu só não percebi o quinto grupo dos seis. Qual era a temática do quinto grupo? Não apanhei, peço desculpa.
Instituições públicas, serviços públicos, organismos estatais.
Okay.
Chamei-lhes assim porque, de facto, têm diferentes composições, têm diferentes...
Sim, de acordo, só não tinha entendido. Eu estou de acordo com a segmentação nestas seis grupos tipo. Parece-me bem, foi um trabalho que não deve ter sido fácil de fazer esta agregação em seis grupos, mas parece-me bem, estamos de acordo com isso. E eu creio que então, aproveitando que isto foi segmentado nestes seis grupos, nós poderíamos operacionalizar uma audição conjunta para cada grupo, e acho que podemos já calendarizar isso. Acho que era essa a ideia, não é? Da nossa parte, acho que era o melhor a fazer. Portanto, reservar, sei lá, uma tarde de terça-feira ou qualquer coisa assim, ou uma parte da tarde de terça-feira, para fazer uma audição por cada grupo.
Sim, deputada Isabel Rezende, depois eu gostaria também de falar em nome do PCP.
Então, relativamente à questão da operacionalização, e se me é permitido, tendo eu já na reunião anterior falado sobre a questão da terça-feira, e numa lógica muito de ganha-ganha, nós CDS aceitamos que algumas terças-feiras à tarde isso seja possível, mas agradecia que na alguma sexta-feira à tarde também fosse possível fazer audições, para não ser sempre o mesmo dia, porque... Portanto, para equilibrar, o Sr. Deputado António Salles sorri e eu também sorriu.
Se me permitem agora, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, eu creio que há aqui, nós temos que começar, efetivamente, a pensar na metodologia das audições. Eu creio que as audições públicas resolvem a maior parte destas audições. E, portanto, eu acho que nós deveríamos era começar a calendarizar as audições portanto, teríamos também aqui algumas propostas ou poderíamos aqui pensar nessa calendarização dessas audições. Relativamente a esta proposta que o CDS coloca de fazer algumas sessões à terça e à sexta-feira... Ah, não tinha percebido isso.
Desculpa, umas vezes à terça, outras vezes à sexta, porque razões evidentes não é possível.
Nós sofremos precisamente do mesmo a dificuldade no grupo parlamentar, mas estava a dizer, o Sr. Deputado corrigiu, que para o grupo parlamentar do PCP, também com as dificuldades inerentes, mas que poderíamos equacionar até haver algumas sessões à terça e à sexta-feira na mesma semana. Tentaríamos arranjar de forma a que essa situação acontecesse. Nós, efetivamente, e em rigor, fixamos a terça-feira à tarde. Agora, fixando a terça-feira à tarde, agora já estou no chapéu de coordenador, fixando a terça-feira à tarde, e não é inédito também, e tendo em conta a diversidade de audições que temos que fazer, que coloquemos a terça-feira à tarde, toda terça-feira. Aliás, quem já participou ou participa em comissões de inquérito, em comissões de inquérito, sabe que muitas das vezes são marcadas no mesmo tarde duas audições. E as comissões de inquérito até têm uma natureza diferente. E, portanto, nós, para operacionalizar e rentabilizar, e até com todo o rigor, acho que nós devemos dizer às entidades que, sendo públicas as audições, vão estar várias entidades, vão estar várias instituições, têm um tempo para apresentar, para objetivar, para ser rentável, se me permitem, a audição, e nós podemos, numa tarde, conseguimos fazer duas audições e a terminar, nós marcamos às 14h30, certo? Nós podemos, terminando às às 20 horas, nós conseguimos fazer duas audições públicas na mesma tarde. Conseguimos. Até, se não forem muitas as entidades, até atrevo-me a dizer que conseguimos fazer três. E, portanto, dando às pessoas, e dando às entidades e às pessoas tempo para colocar. Agora, temos é que ser rigorosos na gestão do tempo e dando logo à partida, eu acho que é importante, parece-nos que é importante que o grupo assuma, é a perspectiva que o PCP tem, que à partida se diga às entidades a que venham. E venham para participar com um tempo que é estipulado para... Deputado Luís Valles, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-nos muito bem. Eu acho é que nós, nestas audições, vamos ter que falar muito pouco nós. E para deixar que as... A partir daí, eu penso que conseguimos selar estas audições e que as pessoas tenham mais tempo para serem ouvidas, que é isso que elas não estamos cá para fazer. Depois... O que nós dissemos é que nós estamos disponíveis para audições públicas, de facto, estamos, mas, bem da verdade, haverá aqui uma série de... Por exemplo, nas profissões da saúde, vou voltar aqui a esta questão. Não me parece que numa lista de 24 entidades destas, podemos fazer audições normais vezes três. Não é? Com as associações, ou duas associações e ordens, e depois os sindicatos. Ou seja, o que nós estamos a dizer é que concordamos com a audição pública das associações de doentes. Agora, não podemos fazer seis audições públicas e pronto, está feito, e cada um fala um bocadinho e pronto. Eu acho, aliás, eu ia um rápido que eu ia aqui lançar, era que se começasse desde já, a partir do momento em que se aprovar esta lista, a pedir a estas entidades que nos enviem a informação que desejem enviar também.
Só que faço uma questão. Eu acho que então, se me permitem, eu acho que estamos aqui já a dispersar. Portanto, o PSD já por diversas vezes disse que não se importa de pedir pareceres. Pode hoje dizer a que entidade? Porque pedir pareceres e pedir às entidades que venham, eu julgo que é duplicar trabalho até para as entidades. Com clareza, não é? Portanto, porque as entidades vão elaborar um parecer e depois vêm cá à Assembleia da República dizer o parecer. E, portanto, parece-me que temos que ser também a pôr-nos no lugar do outro, não é? E, portanto, estão-nos a pedir um parecer e depois estão-nos a convidar para ir. Portanto, a questão que eu coloco ao PSD é se hoje está em condições de dizer quais são as entidades que pode elaborar, pedir um parecer, porque aí já reduz substancialmente o número de entidades a ouvir e depois então podemos marcar as audições públicas.
Senhora Deputada Coordenadora, eu ia sugerir só o seguinte, se pudéssemos fixar um prazo de 48 horas para nos permitir aqui fazer estas, ou 24 horas, como acharem, para nós, de um dia só, para nós podermos, enfim, remeter à Comissão uma... E os outros grupos parlamentares também, não é?
Se me permitem, o que o PSD está a solicitar é que se dê 24 horas ao PSD para elaborarem uma lista, a todos, sim, mas a todos. Portanto, o PSD está a sugerir que se dê a todos os grupos parlamentares um prazo de 24 horas para identificarem das diferentes entidades que... colocar os pareceres. Eu creio, a senhora deputada do CDS-PP, Isabel Galcaceneta, está a colocar a questão de ser até sexta-feira. Eu creio que começa a ser demasiado tarde. Eu, com todo o prejuízo para todos nós, acho que se nós pudéssemos fixar as 24 horas, seria o mais adequado. até ao fim do dia da manhã, porque na próxima semana há jornadas parlamentares, aliás são do meu partido, mas a terça-feira já não haverá trabalho do grupo e, portanto, na próxima semana teremos menos tempo para reunir, teremos que encontrar uma forma, porque eu creio que, senhores deputados, que todos temos interesse em que as audições comecem e que o grupo de trabalho comece a trabalhar, efetivamente. E, portanto, na próxima semana teremos que voltar a reunir para definirmos, de uma vez por todas, as audições e como é que os modelos vão ocorrer. Senhora deputada Ana Oliveira, do PSD.
Obrigada, Sr. Coordenador. É só para ajudar aqui nesta organização. Portanto, todos seguimos esta lógica de dividir por seis áreas distintas. Portanto, eu acho que se todos concordassem, acho que alargaria o prazo para 48 horas, porque pediria aos serviços para aglomerar então essas propostas todas e nesse documento... Já estão? Pronto, é só uma questão de organização dos serviços para termos acesso a essas propostas todas elencadas.
Senhora Coordenadora, a minha sugestão era esta, e portanto, sem nenhum compromisso de isso ser definitivo. Às 24 horas, com a aglomeração das trans, não lhe chamo chapéus, mas chamo-lhe realmente as trans, e com sugestão de datas. Sugestão de datas possíveis. Portanto. Pronto, mas preto no branco, se me permite, as datas que... Perceba que eu estou... Associar datas possíveis, que não são...
Consiga responder. Hoje foi distribuído pela Comissão um mapa sobre os dias que estão já pré-calendarizados para o grupo de trabalho da Lei de Bases. Eu posso vos dizer, portanto, está previsto, estava previsto porque pensávamos que hoje estaria concluído este processo da metodologia da calendarização, estava prevista a reunião para dia 26. Estou a dizer aquilo que foi mandado pela Comissão. 26 de Fevereiro, a partir das 14h30, e não tem hora para terminar para já, porque, portanto, a partir das 14h30, dia de 26 de Fevereiro, dia 5 de Março é Carnaval, e, portanto, não temos a terça-feira. Podíamos ter na sexta-feira, propunha uma proposta aqui de dia 8, podíamos nessa semana, como não há na terça, podíamos fazer no dia 8.
Só um esclarecimento, porque, aliás, eu disse isso também na anterior reunião, que poderia ter que estar outro deputado. Nesse dia há uma conferência no Porto promovida pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos sobre apoio aos cuidadores e, portanto, em que eu vou ser dia 8, mas não é por isso, eu tinha pedido que, se não posso estar eu, que estou designada, tentar que outro colega estivesse.
Se pudéssemos fixar o dia 8, se pudéssemos fixar o dia 8, seria uma mais-valia. Já vamos. Não, só estou a dizer as datas que estavam pré-calendarizadas. Eram as terças-feiras, dia 12 de março, a partir das 14h30, dia 19 de março e dia 26 de março. Isto porquê é que está o dia 26? Porque pelas contas o prazo termina precisamente, os 60 dias termina precisamente no dia 26 de março. Está bem? Portanto, certo, mas foi calendarizado até ao dia 26 de março, porque dia 26 de março termina o prazo, os 60 dias, que baixou à Comissão. Portanto, era isto que estávamos a dizer. Agora, há uma questão que foi levantada pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, mas creio que o deputado Moisés Ferreira queria falar.
Sim, se me permite, Sra. Coordenadora, era uma sugestão. Nós, creio que todos concordamos com a metodologia dos seis grupos, seis chapéus, como chamemos. Creio que estamos de acordo com isso. Eu acho que nós poderíamos fechar isto e tentar já calendarizar as audições de cada um destes chapéus. Isto sem prejuízo das 24 horas para cada grupo parlamentar poder dizer que entidade ou personalidade quer que seja que seja pedido para ser escrito. Quando chegar essa informação até amanhã ao final da tarde, aquelas que são para parecer escrito, retira-se das audições. Eu acho que pode ficar já fechado hoje a calendarização. Sim, claro. Sim, tem que ser. Eu creio que pode ficar já fechado hoje a calendarização. Até ao final do dia de amanhã, espera-se os pareceres escritos. Os pareceres escritos retira-se da lista de audições e a partir de sexta-feira pode-se começar já a convocar as entidades e personalidades para as audições.
Por favor, Sra. Deputada Isabel Garcia.
Subscrevendo as palavras do orador anterior, só queria dizer que, de facto, sexta, ou seja, que pode ser necessário avançar, mas por razões de organização e de compromissos que nós temos no partido, sexta-feira é impossível reunir. Eu acho que há coisas que nós podemos, digo eu, do ponto de vista de metodologia, por mail, encerrar. Portanto, eu não me oponho a nada disto. Agora, oponho-me sim a uma reunião sexta-feira, porque nós não podemos. Sim. Esta sexta, senhor...
Deputado Luís Valles, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coronador. Eu só ia sugerir o seguinte. Acho que até é para ser mais simples e eu acho que nós podíamos fazer o seguinte. Até amanhã, à hora de almoço, ou 3 horas, 2, 3 horas, se os serviços pudessem fazer chegar estes chapéus já organizados...
A lista foi enviada na terça... Eu posso outra vez...
É passar isto no computador e mandar?
Só uma dúvida. Sim, é suposto nós darmos opinião sobre o que é que queremos ouvir para ser escrito das que não indicamos? É só cada um em relação às que indicou.
Atenção, peço desculpa, relativamente a seres, só cada grupo parlamentar indica das suas entidades ou das suas personalidades aquelas que querem parecer, não é? Cada grupo parlamentar dizer o que é que quer para os outros, não é? Pronto, relativamente à questão dos diferentes... Relativamente à questão do pedido que foi feito pelo PSD, eu creio que estamos a pedir aos serviços competências que não são dos serviços. Porquê? Porque esta organização é uma decisão política, não é técnica, entendem? Portanto, nós aqui decidimos, portanto, os diferentes grupos parlamentares decidiram que se organizaria as diferentes entidades por esta forma de organizar, e creio que não compete aos serviços, é a interpretação que nós estamos a fazer, de fazerem isso. Agora, creio que os serviços podem é, a partir do momento em que recebem a listagem dos diferentes grupos parlamentares, por pareceres, dizer assim, esta entidade é parecer escrito, porque o próprio grupo parlamentar decidiu que era por... Agora, os serviços estarem a fazer isso, parece-me a mim, mas é uma interpretação que pode ser extravasar as competências dos serviços. E, portanto...
Só queria fazer mais um ponto de ordem, até porque eu tenho a ideia de, nos expedientes vários, terem chegado voluntariamente vários contributos escritos para a lei de bases do... E é possível que muitas destas entidades já tenham... Os que já enviaram. Ok. Esse já partida faria sentido. Já enviaram o contributo neste tema.
Relativamente... relativamente a esta questão levantada pela deputada Jamila Madeira, dizer que os serviços enviaram para o grupo essas questões. Eu vou dizer, foi lapso meu, devia ter dito, o que chegou foi pedidos de audiência destas personalidades. Augusto Henriques, presidente da Associação dos Profissionais Osteopatas. Sim, contributos, já vamos lá. E depois, o que chegou à comissão para ouvir no âmbito dos pedidos de audiência autopropostos foi Augusto Henriques, presidente da Associação de Profissionais de Osteopatas. Ainda temos que ver onde é que... Vasco Mendes, presidente da Direção da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, que foi proposto pela ANEM, portanto, não está englobado. Já virá Almeida Lopes, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Ora, os do PS colocaram os dois, portanto, e já está, e o PSD também, portanto, já está nas listagens das pessoas. E Andrea Lima, do Fórum Saúde para o Século XXI. O Fórum também, creio que já está. Pronto. Depois chegou-nos por escrito, e é a única coisa que eu tenho, não sei se... Que é um parecer e ao mesmo tempo um pedido de audiência da cidadania na enfermagem, que foi distribuído pelos grupos parlamentares também. Foi enviado à comissão, é subscrito por vários enfermeiros e que pedem também uma audiência, que este poderá incluir nos grupos dos profissionais, que são todos eles profissionais de enfermagem.
Tudo o que chega à Comissão, Sr. Presidente, se diz respeito à Lei de Bases da Saúde, põe um despacho para o Grupo de Trabalho. E nós depois distribuímos ao Grupo de Trabalho.
Mas confirma isto que veio o parecer...
Sim. São pareceres escritos.
Sim.
Pronto. E estarão sobre a Lei de Bases, sim. Muito bem. Já chegaram, já estão feitos?
Então podemos fixar até amanhã às 6 da tarde o envio das propostas de vários grupos parlamentares dos pareceres escritos.
18 horas já é 18 um
horas,
mais.
18 horas.
Até ao fim do plenário, portanto. Para permitir também. Portanto, eu creio que é razoável, porque nós colocamos sempre até ao final do plenário 18 horas, mesmo quando é dos outros. Portanto, 18 horas parece-me que é o mais... poderíamos... Nós temos já condições para dizer que as primeiras audiências começam no dia 26. Não é? Dia 26 de fevereiro. Senhores deputados, estão aqui os serviços a dizer-me e a relembrar-me a prática que tem acontecido nos outros grupos de trabalho, que é as entidades são convidadas a vir. Se não vierem naquele dia porque não podem, podem enviar sempre o seu parecer por escrito. Agora, não podemos estar a adiar, a aditem, porque haverá sempre entidades que não poderão naquele dia e que nem podem vir. E, portanto... Eu creio que nós temos que usar os critérios que usamos nos outros, bem? Portanto, nós convidamos todos, esperamos que todos venham. No caso de não vir, pedimos que possam enviar por escrito. Dr. Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu estava aqui só a olhar para o calendário. Pronto, sendo hoje, obviamente, quinta-feira, sendo hoje quarta-feira, ainda esperando pelos e-mails de amanhã para ser escritos, sendo quinta-feira, compreendemos todos que não será possível iniciar as audições já na próxima terça-feira, até porque nem poderia ser, porque há jornadas parlamentares do PCP. Mas nós poderíamos, se calhar, apontar as primeiras audições para dia 22. É uma sexta-feira, era uma daquelas sextas-feiras que nós poderíamos ver que podia ser alternadas com terças-feiras e creio que é possível fazer a esta distância com 9 dias de antecedência os contactos, com 9, 8, contando com amanhã, os contactos para as audições. Portanto, era na verdade uma proposta, quero que começássemos já no dia 22.
Da parte do PCP não nos opomos, aqui estão os serviços a alertar para um aspecto importante. Quem será o primeiro grupo a ver? O transversal autor das ordens profissionais e os sindicatos. A questão que... pois, vamos então aqui 22, 26. O CDS coloca a questão de 22 não ser viável. E, portanto, não sendo assim, acho que 20 passamos para dia 26. A questão que os serviços colocam e bem, que é relativamente à marcação, nós devíamos reunir para definir quem é que vai, e portanto, para validar os nomes. Portanto, nós efetivamente vamos precisar de reunir para a semana. Pois, tem que ser na quarta-feira no máximo, que é para logo na quinta-feira começarem a sair os pedidos. Na terça-feira.
As audições do medicamento no fim do plenário, às quartas-feiras.
Isabel, era 22, é que não pode ser. Esta semana dá para me unir e
portanto, já. No dia 20, senhora coordenadora, no dia 20. No final do plenário há grupo de trabalho das grávidas.
Sim, não, mas não pode ser dia 20, tenha.
Sim,
já vamos. Vamos tentar ser pragmáticos. Portanto, nós temos efetivamente que fazer deliberações relativamente aos primeiros grupos a serem ouvidos. Isto não pode ser feito na hora do plenário, porque, como sabem, as reuniões não podem ser marcadas em horas de plenário. E, portanto, não há reuniões em simultâneo com o plenário, portanto, não... Pronto, agora, temos aqui, efetivamente, podemos fazê-lo, e era a proposta que eu ia fazer, dia 20, dia 20, no final da reunião da Comissão de Saúde. De quarta-feira? Não pode. Às 9h30, senhores deputados, por muita boa vontade que tivéssemos, às 9h30 não é possível porque os serviços. Vamos ser realistas.
É que há a indicação dos parceiros.
Os parceiros. Oh, senhora deputada, tem toda a razão, só que a questão precisamos. Às 9h30 seria viável se os parceiros tivessem entrado antes. E os parceiros não. A indicação de quem é que vai ser ouvido. Portanto, quarta-feira. Sim? Não podemos reunir. A única forma de reunir na sexta-feira era pós-plenário. Pós-plenário. A forma de reunir na sexta-feira, temos que ser realistas, era no pós-plenário, porque às 9h30 os serviços não tiveram tempo para limpar as listas. Porque os grupos parlamentares vão enviar. Não há. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a criar. Pode.
Se nós já definimos o conjunto de dias em que se realizam as audições, a única coisa que fica pendente é a exclusão das listagens por cada grupo. Do que é prescrito, o que significa que é uma vontade do grupo, não é preciso nenhuma reunião para nós virmos aprovar aquilo. Para que é a reunião?
A reunião, sim. Deputada, é para validar os grupos e para dizer quando é que começa, quem é que começa em primeiro, segundos, terceiros, quartos e quintos.
Só uma dúvida, eu tinha percebido que o PSD e o CD, tínhamos todos concordado com a sistematização que a senhora coordenadora tinha apresentado.
Depois disso, os grupos vão ter a oportunidade de retirar gente.
Então, o contributo aqui da deputada Eurídice Pereira faz sentido, que é, sistematizando os grupos com a informação que temos hoje, o que podemos é criar condições para os aliviar. E, portanto, eles estão definidos e podem ficar mais leves se os grupos que os propõem dispensarem a sua auscultação essencial e passar a escrita. E, portanto, podemos decidir hoje este universo, sendo que ele pode ficar mais leve depois destes contributos após 24 horas, que cada grupo parlamentar não seria assim necessário outra reunião para validar e poder-se avançar para a marcação subsequente.
Sim,
mas há aqui uma questão que é, nós depois de aliviar, depois de fazermos esta de retirar, vamos ter que em reunião chegarmos aqui a um consenso de quem são as entidades que iremos ouvir em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar.
Senhores deputados, a questão é pertinente, mas eu creio que nós não podemos também ultrapassar alguns procedimentos que são importantes que se tenham. A primeira coisa que nós temos que definir é verdade que há matérias que são transversais. O primeiro, por exemplo, a questão dos grupos profissionais. E chamamos de grupos profissionais, em que tem as ordens, tem os sindicatos e tem as associações profissionais, é aquele que é transversal a todos os grupos parlamentares, certo? Esse pode ser, logo, aquele que vá para dia 26. Pronto. Esse poderá ser, porque esse efetivamente todos os grupos têm. E depois, mas temos que, depois, há outros que podem não ser assim. Portanto, e a questão é, no dia 26, o PSD já o disse que não quer uma audição, quer duas audições. E, portanto, no dia 26 tem que se dividir a tarde de forma a ouvir, em primeiro lugar, as ordens, em segundo lugar, as associações representativas dos trabalhadores e as associações profissionais. Pode ser assim? Pronto. Então, assim sendo, já avançamos, assim sendo, temos que estabelecer horas. Portanto, 14h30 as ordens, pode ser? 14h30 as ordens profissionais. Dia 26, 14h30, ordens profissionais. Uma hora e meia para as ordens? Uma hora e meia para as ordens?
Não, dá duas horas. Duas horas.
Não é realista. Sete vezes. 5 minutos, não é? 5 minutos, cada um.
Mas é possível. Tem que se definir uma grelha.
E nós podemos fazer perguntas, obviamente. Para resvalar, porque se pomos 2 horas, vai para 2 horas e meia. Sim.
2 horas, não é? E nós falávamos 1 minuto cada um, pronto, e dámos boas-vindas. E ao final, 2 horas acabávamos.
Essa, ninguém fala. Não. Início 14h30, Jamila Madeira.
Eu só pedia para se perceber, quando se somam os tempos que queremos, como se tivéssemos uma grelha. É quanto tempo se pretende, não é?
Estávamos a dizer, é 5 minutos para cada entidade.
Pronto, só para percebermos que na Estratégia 2030, que foram ouvidas dezenas e dezenas de entidades, dentro da Assembleia e fora, foram sempre dados entre 3 a 5 minutos, não é? E por isso é que eu estava a dizer a hora e meia, porque mesmo que derrape, porque como se sabe, basta quem alguma vez organizou uma conferência, por muito conciso que a gente peça aos nossos oradores para serem, derrapa sempre, não é? Isto não é nariz de santo. E os portugueses têm esse hábito generoso de serem ricos em palavras. E portanto, acho que devemos primeiro acomodar a grelha, tendo presente o tempo que estamos a dar e a passagem do tempo de uns para os outros. E não acomodar a grelha por um número virtual, não é? E, portanto, acho que para sermos mais realistas e para, de facto, podermos cumprir calendários e horários e para depois o Sr. Presidente poder ser exigente com os tempos, acho que devíamos fazer essa matemática com cautela, não é? Pois, exatamente, e depois ser claro na convocatória, inclusive a dizer que aqui têm que ser objetivos e depois se quiserem juntar um documento suplementar, pois muito bem, não é? Será?
Deputado Luís Valls.
Eu só ia sugerir também, além disto, que concordo, também quando fizermos convidarmos as entidades a virem ou se a pronunciarem, que seja remetido pelos serviços, nesse convite, o projeto de lei e as propostas.
Eu creio que nós estipulando uma grelha de 5 minutos, a cada. Não, 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 não. Os sindicatos são Quantos é que são? Vejam lá. Depois, é que nós temos que ver isso.
Mas as ordens profissionais são
7. E os sindicatos são 13.
Mas vai ter dar tempos diferentes a
não, mas é que eu creio, senhores deputados, eu creio que nós temos que, nós não podemos fazer uma diferenciação.
Nós tivemos pouco mais de 5 minutos cada um para falar no
plenário. Nós não podemos fazer uma diferenciação por serem ordens ou serem sindicatos ou serem entidades. Eu creio que não nos fica bem ter uma diferenciação de se são sindicatos ou são uma personalidade, damos tempos diferentes. Eu creio que deve-se estabelecer um tempo para as entidades, sejam elas quais forem, de 5 minutos para ouvir. O PSD quer dizer alguma coisa?
Senhor Presidente, se nós vamos começar a dizer que é para cada entidade 5 minutos, então não vamos ter que dizer também à doutora Lina Beleza, ao doutor Paulo Macedo, ao doutor Francisco Jorge, que tem 5 minutos para se pronunciar sobre uma lei de bases da saúde. E eu não acho sinceramente que estas pessoas, nomeadamente estas, poderia falar da doutora Ana Jorge, da professora Adalberto Campos Fernandes, poderia falar de uma série de outros, dizer, venham ao Parlamento falar 5 minutos para nós ouvirmos. E pronto, e são pessoas que nós, enfim, sabemos que têm muito a acrescentar e muito a dar a esta discussão e acabam por ter 5 minutos para falarem sobre os entretantos. E eu, sinceramente, não me parece que fique bem ao Parlamento fazer isto a estas pessoas.
Muito bem, então assumamos que estamos aqui até à meia-noite. Nesses dias, assumamos aqui... Não, desculpem estar... Mas é assim, assumamos... Que para ouvirmos todos com a dignidade que o PSD aqui disse, assumamos todos aqui que temos hora de início e não temos hora de fim. Sendo certo que pode ser, como há uma comissão de inquérito, sermos aqui às 2 da manhã. Ah, não pode ser tudo igual? Eu recordo, são 190 entidades a ouvir. Mesmo retirando 10 ou 20, ficamos com 170. E, portanto, não, é muito digno, nós acompanhamos a perspectiva do que, se são nossos convidados, nós devemos lhes dar o tempo. Acompanhamos com isso. É uma questão de assumirmos desde o início o que queremos e o que é que nós estamos dispostos. Por nós, fiquemos então, assumamos que é assim. É tem a hora de início, convidamos as pessoas para vir, vêm todas à mesma hora e depois vão falando.
Mas, Sr.
Senhores deputados, mas os grupos parlamentares não vão falar. Isto não faz sentido.
Posso o que na comissão eventual da Estratégia 2030, que ouviu muitas entidades, não é? O mecanismo foi sempre de ouvir as entidades e todas ilustríssimas entidades e personalidades e ou entidades do nosso país e estrangeiro, e foram sempre limitados no tempo, ao máximo, houve entre 3 a 5 minutos. As que tiveram mais tempo tiveram 5 minutos. E deixaram sempre o seu contributo por escrito, posteriormente. Depois, no fim de todas as entidades, havia o mesmo tempo, não era o mesmo tempo da soma de todas, mas os mesmos 3 minutos ou os mesmos 5 minutos a cada grupo parlamentar, para comentar. Não era sequer para fazer... Não. Portanto, era... É uma audiência, é uma audição, não é? Portanto, não é um debate, não é? E foi sempre assim colocado e foi assim que os trabalhos da comissão avançaram e devo dizer, muitos, muito ricos. Várias audições, aliás, dentro e fora da Assembleia.
Para nós falarmos e as pessoas não poderem depois também dizer nada?
Não, nós vamos comentar o que ouvimos e, portanto, concordamos mais com aquilo, com o outro, não sei o quê. E, portanto, é nesse sentido o que permite circunscrever o universo do tempo, não é? Porque, de outra forma, eu julgo que esta questão que o deputado Salles colocou torna-se pertinente, não é? Depois não conseguimos ter uma noção do limite. Sendo que, da minha parte, apesar de ter restrições familiares, também acho que este tema merece que as restrições familiares possam ser prejudicadas temporariamente. Mas...
Mas, os Srs. Deputados, compreendendo tudo isso, mas nós efetivamente precisamos de ir resolvendo, de irmos resolvendo, não é? E a questão, não, eu creio que, e sobretudo, os senhores ministros e ex-ministros também sabem a dinâmica do Parlamento, não é? E já passaram por aqui e sabem a dinâmica do Parlamento. Quando vêm cá, quando vinham cá, em regimentais tinham 10 minutos para apresentar as suas. Está bem, certo. Mas aqui, certo, oh, Sr. Deputado, mas estamos aqui a falar de audições que são conjuntas. É que nós não estamos a falar de audições individuais. Portanto, vão estar 7 pessoas, 10 pessoas, 25 pessoas a falar. Portanto, nós também temos que ter esta noção, não é? Portanto, não estamos a fazer audições individuais. Eu creio que, não, com todo o respeito por todas as entidades, eu creio que não é de desvalorizar, nem é desvalorizar o contributo que eles possam dar, dando esta questão dos 5 minutos. E, de facto, a deputada Jamila Madeira... Se quiserem entregar um documento escrito, se quiserem entregar um documento escrito, não é? Porque podem nem querer.
O senhor tem 5 minutos para entrega dos escritos. Logo foi convocatória.
Eu creio que nós temos que ser realistas, não é? Porque vir cá 7 entidades ao mesmo tempo, elas próprias também têm noção de que vão falar, algumas delas até vão dizer coisas que a outra já se reviu, e portanto acho que 5 minutos não é desprezível para ninguém.
Sr. Deputado, coordenadora, eu se não se importam, eu acho o seguinte: nós, na audição pública, não me choca nada que nós façamos 3 minutos a cada entidade, e até porque isto vai se repetir muito, tudo bem, perfeito. Não me choca que nós, para ordens profissionais e sindicatos, tenhamos os 5 minutos. Agora, acho que devemos ter pelo menos 10 minutos para estas entidades. Nós não temos de ser iguais para todos. Acho que podemos definir aqui tempos diferentes para entidades diferentes. Portanto, a nossa sugestão seria audições públicas 3 minutos, ordens, conselhos, sociedades 5 minutos, personalidades 10 minutos. E assim ficávamos todos bem na futura, bem, e as pessoas podiam dar o seu contributo.
Só inverti a lógica da representatividade, porque as personalidades representam-se a elas próprias.
É essa. acontece é que as entidades representam mais pessoas do que a personalidade se representa a si própria, não é? E, portanto, estamos aqui, efetivamente, a inverter um pouco das entidades. E, portanto, a questão, creio que é importante também dizer aqui, nós temos mesmo que os definir, eu creio que... Diga? Cinco minutos para todos. Mas vamos ver. Vamos ser claros. Ninguém vai cumprir os 5 minutos.
Então temos 10.
Estão aqui os serviços a contar, personalidades são 20. Pelo menos 20. Pelo menos 20. 10 minutos. Essas personalidades devem vir juntas, não é? Não vamos fazer audições individuais às 20.
Era uma sexta. Deputada Coordenadora, eu acho. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos aqui personalidades que têm uma visão do conjunto daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e que têm a dizer em economia de saúde, em direito da saúde, numa série de situações. Estou a falar do professor doutor Pedro Pita Barros, com certeza que tem muito a dizer, para além ou do professor Francisco Jorge, que tem muito para dizer além de uma associação de um sindicato de médicos, que naturalmente irá falar sobre os problemas específicos do sindicato dos médicos. Agora, e por isso é que eu acho que os tempos devem ser diferentes. Se a Ordem dos Enfermeiros vai falar sobre a enfermagem, sobre aquilo que os designa a enfermagem para o futuro, ou dos biólogos, etc., tem os seus 3 ou 5 minutos. Epa, estas personalidades têm uma visão abrangente, que já estiveram, conhecem o sistema, têm que ter mais tempo para falar sobre o sistema do ponto de vista mais lato, não é? É só por isso que eu acho que eles podem representar mais pessoas, mas representam temas mais específicos. E, portanto, acho que devemos ter isto em conta, não é?
Não é muito usual nos grupos parlamentares fazerem isso, mas permitam-me que façam. Nós não vamos chegar a consenso sobre esta matéria. Vamos ter que votar. Eu acho que vamos ter que votar a grelha dos tempos, porque... Não vamos conseguir, portanto, era desejável que nós chegássemos a um consenso, mas não havendo, votamos, não é?
Antes de chegarmos a isso, portanto, tanto quanto retenho, haveria a hipótese de numa primeira audição estão 7 bastonários. Isso é execuível. Isso é execuível no pressuposto dos 5. Dos 5 minutos. As 20 personalidades com 10 minutos numa única audição, penso que não é sequer execuível. Agora, dilata-se para 2 audições, eventualmente. Pergunto. Portanto, não têm todas 20 entidades, pois não. Pergunto aos serviços, porque não retive. Não há grupos mais pequenos? Não há outros grupos mais pequenos?
Não, os grupos são todos muito grandes.
O mais pequeno é
efetivamente este primeiro.
As ordens 7, depois porque as associações profissionais e administrador hospitalar, isso já vai dar um número muito maior, não é?
Dá quanto?
Não temos aqui a conta, mas serão. Não, nós podemos. Eu coloquei essa questão porque os administradores é sozinho e ele representa os profissionais, não é? Mas podemos pôr noutro sítio qualquer. Dos doentes têm 20 e muitos.
As instituições públicas e organismos.
eu creio que pela quantidade de todas as reuniões vão ter que ser no Senado. Tem noção? Pela quantidade de, mesmo agrupando, pronto, a dos bastonários são certos. Logo a seguir são.
Tem um conjunto aí de 20.
Não temos salas e à terça-feira reúne a primeira comissão, que tem as salas maiores. Deputado Moisés Ferreira.
Senhora deputada coordenadora, senhores deputados, eu creio que a sugestão que dou há pouquinho de nós votarmos é a melhor sugestão. Nós estamos de acordo da parte do Bloco de Esquerda por 5 minutos para todas as entidades / personalidades. É uma igualdade de tratamento que eu acho que nós devemos ter, e depois, se a audição demora 2 horas ou 2 horas e meia, consoante haver mais ou menos entidades, acho que é uma coisa ajustável. Agora, se calhar, o melhor efetivamente é passarmos a uma votação sobre o assunto, enfim, sob prejuízo de não fecharmos nenhum assunto hoje, na verdade. Eu o que entendi era que dia 26 começaríamos com ordens profissionais às 14h30, e depois logo a seguir iríamos para sindicatos, associações profissionais, e depois não sei.
O PSD está a dizer que já não quer essa ligação das associações profissionais, que quererá separado dos sindicatos.
Mas isso era então mais uma audição? Na mesma tarde? Então. Por nós pode ser, se for 5 minutos para cada uma, vai dar a mesma coisa. Portanto, acho que. Sim, sim. Sim. Portanto, eu acho que realmente aqui o ponto fundamental era definir o tempo que se dá a cada entidade. Sim.
Muito bem, então põe-se à consideração de as personalidades terem mais tempo do que as demais entidades.
De ordem, eu estava agora mesmo aqui a consultar o relatório em que isto, suponho que é exaustivo, o relatório da Estratégia 2030, em questão reitores, presidentes, ex-ministros da Economia, presidentes de institutos politécnicos, presidentes de comunidades intermunicipais, vários ex-ministros, vários investigadores, presidentes do LNEC, da CNA, das associações de jovens agricultores, de regantes, de industriais, de ambiente, eu posso nomear todas, mas nunca mais saímos daqui, de turismo, de mais, de biocante, que eu nem sei o que é, de estudos sociais.
De...
É uma empresa. Ok.
Cantanhete.
Ok, não sabia. Do Colab, do Laboratório Colaborativo, da Atlantic International Research Center, do Instituto de Medicina Molecular, de Investigação de Materiais, de Trabalhos Científicos, de toda a espécie. E falaram todos 5 minutos, sem nenhuma perda de dignidade. Não, é só para fazer este ponto de ordem, que eu acho que é bem daquilo que é o objeto e de recolhermos esse contributo, e portanto. Já avançámos nesse ponto. O objetivo é recolher esse contributo e depois, se assim o entenderem e se considerarem útil, trazerem um contributo escrito mais extenso, mais desenvolvido, talvez mais detalhado, que também foi um bocadinho que todos estes trouxeram aqui. Tanto quanto tenho ideia, nunca houve aqui grandes derrapagens de tempo, mas não sou a melhor pessoa para poder dizer isso, mas pode-se auscultar os outros colegas, mas isso depois caberá à coordenadora identificar. Portanto, eu não vejo que haja perdas de dignidade por considerarmos 5 minutos. E gostava de sublinhar uma outra noção, que também acho que não há nenhuma perda de dignidade. Eu protestei porque a nossa grelha de debate da lei de bases era muito curta quando os li, não é? Mas a maioria dos grupos parlamentares tiveram entre 9 e 7 minutos. Portanto, não tiveram muito mais do que os 5, não é? Portanto, não considero que haja aqui, a não ser que nós sejamos menos que as entidades externas estamos a convidar, que haja qualquer... Não, era uma ironia. Não creio que haja, que eles possam sentir ofendidos, e acho que todos eles, tendo o que até foi a senhora deputada Carlos que nos referiu, já passaram por esta casa nas funções anteriores que exerceram e, portanto, conhecem que os tempos são limitados à partida, não é? E, portanto, a bem de podermos auscultar todos e contribuir positivamente para o resultado, não é? E, portanto, é nisso.
Deputado António Salso.